É já nos dias 23 e 24 deste mês que vão decorrer as habituais jornadas de comunicação social. Depois de 2 anos em que a pandemia manteve o evento à distância, este ano as jornadas vão poder decorrer num regime semipresencial. O impacto dos confinamentos na comunicação é o tema principal do encontro. Convidado desta semana da entrevista Renascença Eclésia é Paulo Ribeiro, presidente da Associação de Imprensa Cristã. Seja bem-vindo e muito obrigado.
Obrigado pelo convite.
Comigo, Henrique Cunha, está, como é habitual, Otávio Carmo, da Agência Eclésia. Olá, bom dia.
Bom dia a todos. Neste momento já é possível ter uma ideia aproximada dos efeitos mais negativos que a pandemia teve no setor, dado tudo o que aconteceu em termos de confinamento e dificuldades económicas, sobretudo.
Neste momento ainda não é possível termos essa radiografia porque gostávamos de ter reunido em Assembleia Geral e devido, de facto, às contingências pandémicas e para evitar que os associados percorressem o país para estarem presencialmente numa reunião, levou a que essa reflexão tivesse sido adiada, até porque vamos ter também eleições na Associação de Imprensa de Inspiração Cristã. Contudo, temos, obviamente, contactado os nossos associados e temos vindo a recolher alguns testemunhos relativamente aos efeitos que a pandemia tem também provocado no setor.
E chegam ecos de haver risco de alguma publicação fechar, por exemplo?
Já houve algumas publicações mais pequenas que fecharam as portas porque não conseguiram, devido à pandemia, sobretudo no ano passado, tendo em conta que houve uma paralisação dos correios e muitas das publicações são distribuídas, ou a generalidade das publicações é distribuída através do serviço postal. E quando houve essa paralisação dos correios no pico da pandemia, que se arrastou durante algum tempo, com o confinamento, houve alguns títulos mais pequenos que não conseguiram continuar. Também quem estava à frente já tinha alguns anos, já era, não era idoso, mas tinha já uma idade que não permitia aguentar também o impacto que depois se veio verificar que houve necessidade de haver uma ginástica da parte dos meios para ultrapassar as dificuldades.
Há necessidade de sangue novo no jornalismo de inspiração cristã?
Eu penso que sim, há necessidade de sangue novo, há necessidade de renovação, porque, vejamos, a imprensa de inspiração cristã pode-se dividir em dois setores distintos. Uma que é, um que é relacionado com a imprensa que versa o assunto religioso exclusivamente, não tem venda em banca e é através de assinatura que, portanto, é o órgão confessional, portanto, gera e distribui, apesar de alguns terem, e muito bem, feito uma migração para o digital, de forma a que haja, digamos, uma evolução tecnológica e uma atualização e uma procura, uma resposta à procura da parte dos leitores, tendo em conta a importância do digital que hoje acontece. E depois temos um setor que é também muito importante e que emprega, aí emprega mais gente, mais pessoas, mais jornalistas, porque fazem jornalismo já de uma forma com uma periodicidade muito grande, que é a imprensa regional. Temos títulos muito importantes no panorama nacional, que são de inspiração cristã e que, portanto, têm uma marca muito importante na sociedade onde estão localizados. Obviamente que torna necessário que haja uma renovação dos seus quadros para haver, obviamente, um refrescamento ao nível também editorial, e isso tem, na generalidade, tem acontecido. E só não acontece mais por falta de meios e nesse aspecto, o tecido económico e a realidade económica do país condiciona em muito que haja essa evolução mais qualitativa que se pede e que se exige nos dias de hoje.
Deixa-me só dar um passo atrás para ainda falar um pouco das consequências da pandemia e das consequências da pandemia ao nível do jornalismo. As instituições da Igreja Católica souberam adaptar-se a esta realidade?
Foi difícil, mas eu penso que, sobretudo na imprensa regional, que tem jornalistas permanentemente na rua a acompanharem o pulso da comunidade onde o órgão está localizado, souberam adaptar-se no sentido de aproveitarem as tecnologias e, através do confinamento e através do trabalho em casa, conseguiram rapidamente adaptar-se à realidade e creio, não tenho esse eco, que não tenha havido nenhum jornal que deixasse de ser publicado, pelo menos de uma forma constante, devido à pandemia ou devido ao confinamento. Houve um período, de facto, que tivemos conhecimento de títulos que não foram editados porque ou a gráfica ficou condicionada ou a publicidade caiu a pique que devido ao encerramento do comércio, sobretudo do comércio de proximidade e também das indústrias, durante um período que levou a que sem publicidade os jornais não tivessem capacidade de produzirem os seus títulos, mas adaptaram-se para o online, não deixaram de produzir e não deixaram, digamos, o leitor sem notícias da sua comunidade, da sua terra. E alerto que para a importância que cada vez mais a imprensa regional, portanto, assumiu neste período, porque foi o órgão de comunicação que levou até às pessoas a informação concreta da realidade que se estava a viver na sua comunidade, no seu concelho, na sua região.
E face a essa importância que, pelo que nos diz, até se destacou neste período difícil, o Estado foi a tempo de cumprir o seu papel no apoio às publicações durante a pandemia?
Sim e não. O sim foi, e aí devemos também ao Sr. Presidente da República, que de facto alertou para a importância da imprensa, e sobretudo da imprensa regional, e deu esse eco no país, tendo recebido inclusivamente os responsáveis de várias associações ligadas à comunicação social, quer da imprensa, quer da rádio, quer da televisão, entre as quais a Associação de Imprensa de Inspiração Cristã. Foi motivador, de facto, tivemos esse apoio do chefe de Estado. Da parte do Estado, houve, de facto, uma iniciativa importante que a AIC já há muito havia defendido e que, em boa hora, o governo pôs em prática, que foi a aplicação da Lei da Publicidade Institucional com a questão da compra antecipada de publicidade do Estado aos órgãos de informação nacionais, entre os quais figuraram também os órgãos de comunicação social da imprensa regional. Sim. E da AIC, o que foi importante porque permitiu que, não num curto espaço de tempo, porque demorou muito tempo a que a medida fosse implementada, só quase no final do ano, é que o ano passado, é que, portanto, essa verba chegou. Não foi um volume muito grande, mas foi já uma ajuda substancial. Houve órgãos de comunicação social que pela primeira vez receberam publicidade institucional do Estado. E para quem nos ouve, talvez não tenha essa percepção, mas existe uma legislação que diz que parte da publicidade do Estado deve ser investida nos órgãos de comunicação social regionais e locais, quer sejam rádios, quer sejam jornais ou portais que sejam, portanto, produto jornalístico. E isso raramente acontecia. E com esta campanha nós contribuímos ativamente, juntamente com a Associação Portuguesa de Imprensa, ambos ajudámos o governo, a pedido do governo, a montar esta operação que permitiu que no final do ano, quase no final do ano, portanto, muitos órgãos de comunicação social recebessem um apoio financeiro do Estado. Não foi uma esmola, foi um serviço, a contrapartida de um serviço que não comprometeu em nada a independência de cada um dos órgãos de comunicação social.
Era exatamente essa pergunta que eu iria fazer em seguida. Aliás, em 2020 publicou um artigo em que se pergunta porque é que o Estado deve apoiar a imprensa e garante a independência dos títulos. Como presidente aí que tem conhecimento de uma realidade bastante vasta, a realidade não é diferente disto que defende, que efetivamente há uma independência dos títulos face a estes apoios?
Eu continuo com toda a certeza de que não foi esta publicidade do Estado que veio modificar o que quer que seja ao nível da independência dos títulos da imprensa.
Não digamos esta em particular, mas esta dependência que por norma se estende não pode criar de alguma forma essa realidade, ou seja, da dependência constituir falta de liberdade para?
Vejamos, em tese. Vejamos ao contrário, que penso que talvez seja mais elucidativo. Desde que os jornais ou as rádios de cariz comercial foram fundados, a principal fonte de receita que permite o seu funcionamento é a publicidade. Tem sido assim ao longo dos anos, sempre foi. O perigo de um órgão de comunicação social estar dependente e condicionar, e assim ficar condicionado na sua forma de agir e estar e comprometer o seu projeto editorial, é quando essa receita de publicidade vem de um só lado. Ou seja, se vier em tese só do Estado, em tese admite-se que esse órgão de comunicação social ficará dependente do Estado. Não é isso que acontece. Os órgãos de comunicação social, a imprensa regional, tem um múltiplo leque de receitas que são poucas, mas são distribuídas.
Muito bem.
Não é este apoio do Estado, ao contrário do que muitos podem fazer crer, que leva a que um jornal fique dependente. Eu preocupo-me mais, e já o disse em diversos fóruns, é quando numa comunidade, num concelho pequeno, com um comércio tradicional muito débil, que apoia, que é o grande suporte publicitário do jornal regional, ou de uma rádio local, quando esse se desaparece e apenas os anúncios da Câmara Municipal daquele concelho são o suporte financeiro daquele órgão de comunicação social, aí é que eu fico preocupado.
Porque, essa de facto, dependência pode condenar a independência.
Essa dependência é que pode ficar refém. Daí que defenda que o Estado, e nós apresentámos em sede à Assembleia da República uma proposta que foi aprovada pela Assembleia da República no âmbito do aumento da comparticipação do regime de comunicação das entidades públicas à ERC, à Entidade Reguladora para a Comunicação Social, no âmbito das campanhas de publicidade institucional, para que haja mais transparência e mais apoios. E nesse sentido, advogamos que quanto mais houver esta publicidade institucional, mais fortes estão os meios de comunicação social, os jornais regionais, e mais independência têm relativamente a tudo o que seja exterior ao próprio jornal.
Paulo Ribeiro, presidente da Associação de Imprensa Cristã, o convidado desta semana da entrevista Renascença Eclésia. Caminhamos para o final desta nossa conversa. Paulo, a universalização do acesso à comunicação, o tempo do digital, também proporcionam o avanço das chamadas fake news. Que papel está reservado à Associação de Imprensa Cristã no combate a este fenómeno?
Temos procurado contribuir junto do Estado, porque é quem tem também meios, de forma a que possam ser criadas mais condições no combate à iliteracia, que consideramos que é o problema, neste momento, o problema número um relativamente à comunidade no acesso à informação. Há muitas pessoas que não conseguem distinguir o que é uma chamada fake news, portanto, o que é um post numa rede social para uma informação jornalística que é uma informação credível e certificada. E, nesse sentido, a própria AIC desenvolveu uma campanha, juntamente com a API, a Associação de Portugueses de Imprensa, e com o patrocínio da Visa Press, que é a cooperativa que gera os direitos de autor na imprensa, e desenvolvemos este ano, como o ano da imprensa regional, todos defendem ou devem defender, ou todos precisam da imprensa regional. Isto numa ótica de valorizar a informação certificada de proximidade para, de facto, combater as chamadas fake news, a propaganda, que só contribui para, digamos, para minar o Estado de Direito, para minar as instituições e para prejudicar, beneficiar pequenos grupos sectoriais e minar a nossa sociedade. E, nesse sentido, estamos muito focados e com muita atenção relativamente a esta forma de podermos combater as fake news.
Aqui uma questão que vai ser discutida nas próximas jornadas de comunicação social, que a Igreja Católica promove, que tem a ver com o impacto do confinamento na comunicação. Pensa que nestes últimos meses, já mais de um ano, jornalistas conseguiram ser voz e dar voz a quem sofreu com a pandemia, ou o confinamento também condicionou muito a sua função?
O confinamento condicionou em muito, portanto, a missão de proximidade. Vejamos, temos que ser realistas e ser assertivos. Houve necessidade dos jornalistas resguardarem-se, sobretudo a imprensa regional, que são redações muito pequenas, e se um ou dois jornalistas ficassem, portanto, doentes, ficava o próprio título comprometido no capítulo de não poder ser publicado, não é? E isso são realidades que não podemos escamotear. E isso condicionou a mobilidade do jornalista. O jornalista, durante o período de confinamento, na imprensa regional, foi para a rua com muita dificuldade, mas tentou resguardar-se a si e à família trabalhando em casa. Aliás, era esse o mote e era esse o alerta da parte das autoridades de saúde.
E também houve capacidade de reinvenção, não é?
E houve capacidade, era aí que eu agora queria chegar. Houve uma capacidade reinventiva de, mesmo estando confinado, não deixando de procurar noticiar aquilo que se estava a passar. Mas, obviamente, quando eu digo a proximidade, é a proximidade física. Sim. Ou seja, é ir ao fim da rua, é ir ao fim do bairro, é ir ao extremo do concelho, é viajar através da região para ir ao contacto com as pessoas. Obviamente, se havia este confinamento, havia um resguardo maior, mas não deixámos de, é essa a minha percepção, não deixámos de focar o essencial e de darmos conta daquilo que estava a passar. E, aliás, considero que a imprensa regional foi muito bem acolhida pelas comunidades e, sobretudo, um ponto muito importante, em que o digital veio, de facto, contribuir em muito, foi ao nível das comunidades portuguesas espalhadas por todo o mundo, que procuraram na imprensa regional, na imprensa do seu concelho, da sua região, saber como é que as pessoas estavam a viver e a corresponder a este período tão negro das nossas vidas, que foi, de facto, o período mais agudo da pandemia. E isso, nós todos recebemos esse feedback e serviu para essa consolidação da marca da imprensa regional.
Estamos mesmo quase a terminar, mas pedia-lhe uma resposta tão breve quanto possível, sendo que por vezes isso não é possível. Considera necessária a existência de um espaço de encontro e de mediação em que se possam maturar as propostas que vão surgindo da Igreja Católica? Já agora, é de pensar num jornal nacional de inspiração cristã?
Sim, e sim. Considero.
Isso é rápido.
Resposta breve e concisa.
Exato. Penso que era importante termos, de facto, um jornal de âmbito nacional, com a marca da inspiração cristã, e temos, até pelo por estas fake news, por estes grupos económicos que vão saltitando e apoderando-se de grandes títulos e de outros meios de comunicação e condicionam, obviamente, tendo em conta a sua agenda, condicionam o espaço informativo. E penso que, a exemplo do que acontece com a Renascença, a exemplo do que acontece com a Eclésia, a exemplo do que acontece com títulos regionais, como o Diário do Minho, por exemplo, que são marcas importantes na nossa sociedade e temos provas dadas que podemos fazer um jornalismo rigoroso, mas consciente e com atenção social, que é isso que se requer cada vez mais hoje em dia.
Paulo Ribeiro, muito obrigado por ser o convidado desta semana da Renascença e da Eclésia.
Muito
bom dia.
Muito obrigado. Até uma próxima.
Nós vamos voltar para a semana com outro convidado.